Tá aqui na linha com a gente o gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, que ficou muito famoso no Brasil todo no domingo, né? Foi tipo a Fórmula 1, né? Na época do Senna, do Piquet. Gustavo, todo mundo muito atento, aquelas longas horas, né, Kelly? De apresentação, exato, né? E bem didático. Por favor, Kelly, contigo, bota.
Primeiro, doutor Gustavo, muito obrigada por aquele evento, por essa cerimônia em que a gente, como disse o Potter, né? Quem estava em casa reuniu a família no sofá para assistir como se fosse corrida do Ayrton Senna, mas eu já vou emendar uma pergunta direto. Tem um novo pedido de autorização de uso emergencial, 4,8 milhões de doses. A Anvisa já está debruçada sobre esse novo pedido. Quando sai o resultado?
Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui. Queria agradecer também vocês pelo incentivo aí, a nossa reunião que aconteceu, né? Foi importante pra gente também. Eu sei que foi detalhada, demorada, cansativa, técnica, mas foi importante pra gente deixar claro ali pra todo mundo o que a gente faz, por que a gente faz, e foi muito bom, assim, a repercussão tem sido muito positiva. Em relação à autorização de uso emergencial, a gente recebeu, então, ontem, mais um pedido referente às novas doses do Instituto Butantan, que são fabricadas aqui, localmente. E por que isso é um novo pedido? Justamente porque quando tem uma diferença do local em que a vacina é fabricada, a nossa principal preocupação são com os aspectos de qualidade. Porque quando você muda um local, quando você muda o equipamento, até quando você muda pessoas que estão fabricando a vacina, isso pode impactar. Então a nossa preocupação como agência reguladora é verificar se da maneira como está sendo feito aqui no Brasil, se preserva a integridade da vacina. Então, a gente já está avaliando, a gente não vai precisar avaliar todos os estudos de novo, mas é esse ponto específico que vai ser a nossa preocupação agora. E a gente acredita que...
E data, doutor Gustavo? Rápida. Quando a gente vai ter... essa semana?
Já acredito que essa semana ainda a gente consegue dar uma resposta.
A vacina russa Sputnik, né? Sputnik, eu acho do nome dela, ela não obteve aprovação da Anvisa, né? Ela está devendo algum tipo de documento ou realmente não foram feitos os testes necessários? Em que pé está? Porque eu sei que tem 12 milhões de doses da Sputnik, né, que estão aguardando a liberação, não é isso?
É isso. A gente já começou as discussões com a Sputnik, com os representantes, né? Primeiro era o representante da Tecpar, do Paraná, depois foi para a União Química, e desde o meio do ano passado a gente está nas discussões com eles. Quando a gente olhou os dados do estudo feito na Rússia, a gente viu que tinha informações que a gente precisava esclarecer ali naqueles estudos. E aí foi então que a empresa decidiu conduzir o estudo aqui no Brasil, de fase 3. Quando ela fez esse pedido de condução do estudo fase 3 aqui no Brasil, a gente olhou os dados e fez uma exigência. Exigência é quando a gente pergunta para eles informações sobre os dados e etc. E eles não responderam essas exigências ainda. Então, a bola está com eles nesse aspecto. Eles entraram com o pedido de autorização de uso emergencial, só que a autorização de uso emergencial é só para quem já tem esse estudo aprovado no Brasil. Então, a gente está precisando dessas respostas aí.
Se eles responderem, está tudo bem. Eu não sei se vocês já têm assim, informações mais detalhadas sobre a terceira fase ou não.
Pois é, as perguntas são justamente sobre os estudos que foram conduzidos na Rússia, né? Então, a gente precisa acessar esses dados com mais informações para chegar a uma conclusão. Não dá para dizer muitos detalhes, mas o que eu posso dizer é isso, é que a gente ainda precisa avaliar esses dados para chegar numa conclusão sobre essa situação. Mas a gente já está trabalhando, está à disposição aqui, esclarecendo as empresas, e acredito que vamos ter esse avanço, sim.
Gustavo, a gente viu durante a apresentação em algum dos teus pares, acho que até também o senhor falou sobre isso, muitos dos votos e até da tua fala falava, olha, a gente está vendo que vai ter que observar muito mais, principalmente a Coronavac, né? Porque faltou isso, faltou aquilo, faltou outra coisa. A gente vai ter que observar muito isso. E aí nas decisões finais, assim, ó, olha, devido à pandemia, devido não ter medicamentos de cura, né? Ou seja, o Brasil inteiro, de alguma maneira, interpreta que a Anvisa, oficialmente, colocando a ciência, diz para todo mundo que, rapaziada, não tem medicamento. Não existe medicamento que está curando essa doença. Né? Cada caso é um caso, né? E isso acaba batendo no presidente da República e muitas pessoas estão próximas. O próprio ministro da Saúde, né? Tanto que ontem, numa coletiva, mudou o jeito que se fala desse tratamento precoce, né? O prefeito de Porto Alegre também, o novo prefeito também pediu para comprar medicamentos. Aqui ele pode me ajudar até nesse fator Porto Alegre aqui. Foi isso, uma resposta.
Até, Potter, vamos pegar por favor, o trecho certinho, abre. Eu te mandei ali, mas eu vou pegar o que diz no PowerPoint, né? A ausência de alternativas terapêuticas.
Uhum. É isso mesmo.
É uma resposta às falas do presidente, às fotos do presidente mostrando a hidroxicloroquina? É uma resposta a quem acha que isso funciona? Ou aquilo ali estava ali por outra razão?
Então, no meu PowerPoint, esse PowerPoint aí é meu, no meu PowerPoint foi um aspecto meramente técnico, né? Não foi uma resposta para ninguém, não teve nenhum tom político, não foi nada disso. O aspecto técnico é o seguinte: para que a Anvisa possa colocar na bula de um medicamento que ele é indicado para o tratamento da Covid, a gente, como agência reguladora, precisa receber todos os estudos e aplicar o mesmo rigor que a gente está aplicando para as vacinas e para qualquer medicamento que a gente aprova. Então precisa ter um estudo que mostre de maneira muito clara que ao tomar o medicamento vai se curar ou vai impedir a infecção, etc. E até o momento não aconteceu isso para nenhum medicamento, né? Então, por isso que essa ausência de alternativa terapêutica pesou na decisão de autorização de uso emergencial. E a autorização de uso emergencial é assim mesmo. Ela lá fora também foi dessa maneira e é assim que a gente entende. Só vale a pena a gente autorizar emergencialmente se realmente não tem opção e é uma situação de pandemia. Mas uma coisa que eu queria esclarecer é o seguinte: isso não impede, a Anvisa não restringe o que a gente chama de uso off-label. O uso off-label é uma prerrogativa legal dos médicos e eles podem, baseado em evidências, numa totalidade de evidências ou outras fontes de evidência, discutir com o seu paciente e dizer: olha, apesar de não estar em bula, eu estou recomendando para você porque eu acredito, eu observei que funciona, eu acho que funciona, etc. E o paciente também, estando ciente disso, dessa incerteza, pode decidir tomar. Então não é que a Anvisa veda o uso desses medicamentos off-label, mas eles não estão em bula. Então por isso para a gente não é considerado um uso aprovado.
Hoje tem algum medicamento, vou fazer a pergunta, que nos parece que a gente já sabe a resposta, né? Mas acho importante a gente fazer, doutor. Hoje existe algum medicamento para o coronavírus que é autorizado pela Anvisa, que é regulado pela Anvisa?
Não, nenhum. A gente teve um estudo positivo com a dexametasona para os casos de internação, né, para os casos graves. Ela diminuiu os dias de internação das pessoas, mas ainda não foi incluído em bula, mesmo tendo resultados positivos, porque ainda não houve esse pedido. Mas nenhum outro medicamento tem essa indicação em bula, segundo a Anvisa.
Essa dexametasona, ela já está sendo vendida, quer dizer, no Brasil, para tratar algum outro tipo de enfermidade, não?
Sim. Dexametasona é um corticoide antigo, né? Ele é usado para várias situações de inflamação, mas nesse ambiente específico, nesse caso específico do estudo que a gente aprovou, ela é usada no ambiente hospitalar. Então ela é usada só já no paciente que está na situação de hospitalização.
Quão longe a gente está dos registros das vacinas? Né? Porque agora vocês estão tratando tudo no aspecto emergencial. O quão longe estamos dos registros?
Olha, para o registro a gente vai precisar ter aquelas incertezas todas que a gente listou ali na nossa apresentação, são as respostas que a gente espera ter para um registro. Então, por exemplo, né, o fato de não ter tido muitos idosos no estudo, o fato de não ter eficácia bem estabelecida em alguns subgrupos, por exemplo, adolescentes, crianças, ou então pessoas com comorbidades. Uma questão importante também que a gente viu como incerteza, né? A gente não conseguiu calcular a eficácia de pessoas que já foram expostas ao coronavírus versus pessoas que não são expostas do coronavírus, né? Tudo isso vai ter que estar respondido para o registro. Então, assim, eu vejo que com essa vacinação maior, expandida, a gente consegue ter mais rápido essas respostas e aí o registro vem. Eu diria para os próximos meses.
Eu estava vendo agora as notícias do Amazonas, que essa segunda cepa do vírus aí, ao contrário do que se pensava até então, os médicos já estão constatando de que pessoas que pegaram a primeira cepa, pegaram a segunda cepa também, né? Então, quer dizer, elas estão se reinfectando, né? É algo meio assustador, né? Eu não sei se nesses estudos houve alguma referência à segunda cepa, se ela pode ser prevenida com a vacina ou não.
Então, os estudos que foram feitos aqui no Brasil são estudos que consideraram as cepas que estão aqui, né? Então, essas novas cepas que não existiam aqui no Brasil não foram contempladas nesses estudos. Mas isso não significa que a vacina seja ineficaz para elas. Até porque os anticorpos que a vacina gera, eles podem ser anticorpos que pegam uma gama de cepa. Então, isso vai ser com a observação. Por isso a importância do monitoramento que a gente faz como agência reguladora. A gente quer receber todos esses dados para ver se a eficácia continua também para essas cepas.
Doutor, eu queria voltar um pouquinho na questão da autorização para uso emergencial. A gente não era familiarizado com esses temas, né? Começamos a aprender em função da pandemia. Então, talvez se eu estivesse sendo repetitiva na pergunta, já peço desculpas de antemão. Quando o senhor fala em analisar de novo, e aí o senhor já tem os elementos, os senhores da Anvisa, analisar esse pedido para uso emergencial, o senhor diz que a expectativa até que seja mais rápido, pode sair nessa semana. Cada vez que vier um lote novo, e aí a gente está torcendo para ter produção aqui no Brasil, vai ter que haver pedido, o governo de São Paulo, o Butantan, ou a Fiocruz, quando começar a produzir, vai ter que dizer, oi Anvisa, tudo bom? Estou fazendo um lote novo, vocês me autorizam? Vai ter que ser assim sempre?
Não vai ter que ser assim sempre. Se preserva as mesmas condições de fabricação, e não tem nenhuma mudança de equipamento, nem de local, aí ele vale. Ele continua valendo, só simplesmente comunica. Olha, era 4 milhões, mas agora eu vou fabricar mais 40 milhões, vou fabricar mais quantos forem necessários. E não estou mudando nada no processo. Agora, se tiver uma mudança de processo, qualquer que seja, que possa impactar a qualidade da vacina e a sua integridade, aí a gente precisa analisar. No caso da transferência, por exemplo, né, essa autorização de uso emergencial que a gente fez para Oxford, para a vacina de Oxford, foi a vacina do Instituto Serum, né? A gente chama de Covishield.
A da Índia.
A da Índia, é. E essa, se ela for fabricada aqui na Fiocruz, vai ter que ter um pedido, porque aí vai ter uma mudança de local de fabricação.
Porque até para as pessoas compreenderem, né, doutora, a gente está torcendo para que comece a produção aqui, mas não tem essa produção, principalmente porque falta o insumo, tal do IFA. Que essa substância, essa que a gente está tentando trazer da Índia, obviamente foi fabricada lá. Mas para essa já tem autorização, é isso?
Sim, para essa já tem. A que vem fabricada do Instituto Serum já pronta, essa foi a que a gente autorizou domingo. Agora, para fabricar aqui no Brasil, vai ter que ter um pedido novo. Claro que não vai demorar todo o tempo, igual essa do Butantan, não vai demorar uns 10 dias, porque a gente vai focar nessas questões de qualidade, mas a gente vai precisar olhar se realmente está sendo produzida como a gente espera.
Esse insumo que é necessário está na China, né? Precisa de uma discussão diplomática, aliás, né? Entre Brasil e China. Se esse insumo tem capacidade, o Brasil tem capacidade de fazê-lo?
Pois é, essa é uma questão que é importante, porque o objetivo sempre é estimular o país a ter a sua independência, né? E com essas três transferências de tecnologia, tanto da Fiocruz, quanto do Butantan, quanto da Sputnik, o que a gente espera sim é que o Brasil consiga produzir toda a cadeia produtiva, né? Ele dominar toda a cadeia produtiva. Mas até o momento isso não aconteceu. O Butantan tem essa prerrogativa, né? De fazer tudo desde o IFA até o produto acabado. Essa é a nossa expectativa e acho que é importante nesse cenário que a gente está vivendo.
Tá aí um incentivo para a indústria química brasileira, né?
Sim, porque...
Se é o momento de fazer um investimento, é esse agora, né? Está todo mundo desesperado. Eu não sei se existe um cálculo na Anvisa do número de vacinas que vai ter que ser produzido, vai ter que ser distribuído para a população. A gente está falando com uma médica da Fiocruz esses dias, ela disse que não precisa vacinar todos os 200 milhões de pessoas, até quase impossível vacinar 210 milhões de pessoas, né? Mas são duas doses, né? Seria o quê? 400 milhões de vacinas? Esse tipo, um número mais ou menos como esse?
Olha, essa é uma questão que envolve mais o Programa Nacional de Imunização do que a Anvisa, mas pelo que a gente tem visto, considerando o que a gente tem calculado de eficácia das vacinas e tudo isso, uma meta seria sim vacinar pelo menos aí 80% da população. Então, precisaria de uma quantidade grande de doses. E quanto mais a gente conseguir independência para fabricar isso aqui, mais rápido a gente vai conseguir acessar. Porque vocês viram que, não sei se vocês acompanharam o caso de outras vacinas internacionais, que nem sempre, quando aprovadas lá fora, vêm imediatamente para o Brasil, né?
Sim.
Então,
sim.
Tem isso.
O doutor, até para, de novo, né, a gente é leigo, não vou ficar repetindo aqui, mas é só para a gente se vacinar, caso a gente faça uma pergunta que é muito...
Se vacinar é bom, Kelly.
Ainda fiz um trocadilho. Se a gente fizer uma pergunta muito estúpida, o senhor não acha? Ah, a gente é bem estúpido, né, doutor?
Não, imagina.
Essa
nós estamos acostumados, viu, doutor, a fazer perguntas estúpidas.
Estúpidas, então, né? A gente está se desculpando pela nossa estupidez, da nossa ignorância. Essa substância, o que a gente pode explicar tecnicamente, esse IFA, né? Ele é um ingrediente, tem como fazer aqui, como é que funciona para a gente não ter essa dependência, como o senhor estava ressaltando?
Pois o IFA de uma vacina depende da sua tecnologia, mas, por exemplo, vou pegar o exemplo a Coronavac. A Coronavac é um vírus inativado, então é o próprio coronavírus que passa por um processo químico e que ali impede ele de se replicar, e assim a gente consegue ter um vírus que vai ser injetado na pessoa, mas que não vai fazer a doença, mas vai gerar anticorpos. Esse que é o IFA da vacina. E o que vai precisar ser transferido aqui para o Butantan é justamente o que a gente chama de lote semente, ou seja, a semente original daqueles vírus que vão ser replicados para gerar a vacina. Então, por isso que... complexo, não é? Não vou dizer que é uma coisa simples, uma alta tecnologia para fazer isso, mas como já está prevista...
É o vírus morto?
É o vírus morto.
Sim.
É o vírus morto.
Então tem que pegar o vírus, matar ele e depois botar nas pessoas, é isso? Em resumo, é isso aí.
É isso mesmo. Só que ele tem que vir de um banco de vírus, assim, a gente chama de semente. Uhum. Então essa semente está lá na China agora. Quando transferida para o Butantan, é que o Butantan vai conseguir fazer reproduzir esse vírus para poder gerar a vacina. No caso da de Oxford, é um vírus vetor, então é um outro vírus de macaco e que coloca dentro o material genético do coronavírus. Então, também precisa de um lote de semente que precisa vir do exterior. Então, é isso que essa transferência que a gente tem expectativa aí de acontecer.
Essa voz é do gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, quem acompanhou a televisão nos últimos dias. Gustavo Mendes apareceu mais que o William Bonner, né? Tá em todos os lados lá. Aliás, a gente estava conversando durante a entrevista, que pro mês de folga a gente estava acompanhando ali, Gustavo, e eu fui procurar mais informações sobre você no Google. Eu botei Gustavo Mendes e o Google dá opções do que as pessoas mais estão procurando. E sabe qual foi a primeira opção? Gustavo Mendes Instagram. As pessoas queriam descobrir o seu Instagram.
Por isso que tem 500, sei lá quantos pedidos no meu Instagram. Meu Instagram é fechado, tem um monte de pedidos para me adicionar.
Mas sabe que
isso
que
é uma coisa curiosa, né? Acho que o Davi falou sobre isso, Davi, de os ministros do Supremo estarem famosos.
Eu ia falar exatamente isso, Kelly. Antes a gente conhecia a escalação da seleção brasileira. Hoje pergunta pro povo se a escalação da seleção, ninguém sabe. Mas a escalação do STF, do Butantan, da Anvisa, isso todo mundo tá sabendo, né?
Pois é, então.
Anvisa joga com Gustavo Mendes com a 9.
O presidente Bolsonaro disse esses dias, assim, numa das lives, ou acho que aquele quebra-queixo ali com alguns repórteres, eu não lembro exatamente como, que o ministro da Ciência, que é o astronauta, né, o Marcos Pontes, uh-huh. Ele é da Ciência, Tecnologia, Inovação, Inovações e Comunicações, que ele estava trabalhando numa vacina brasileira. Chegou alguma coisa para vocês na Anvisa sobre isso? Existe algum trabalho de uma vacina completamente brasileira?
Sim, a gente teve umas discussões muito interessantes com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles começaram já o que a gente chama de estudos pré-clínicos, ou seja, aqueles estudos que são feitos antes de se inocular uma vacina num homem. Então, modelos animais, laboratoriais, e os dados são bem interessantes, sim. Então, na expectativa de que podemos ter essa vacina, e seria muito bom para a nossa ciência.
Tá, que fase é essa? Só comparando, por exemplo, com a Coronavac, que fase é essa? Quantos meses atrás estaríamos?
Então, essa fase pré-clínica, né, fase zero também conhecida, não é nenhuma das três fases, é a fase zero, a velocidade de um estudo, na verdade, como a gente viu na situação de pandemia, depende do grau de investimento, né? Então, quanto mais dinheiro, mais recursos você tem, mais você consegue acelerar. É, eu diria que uma fase não clínica aí pode demorar aí alguns meses, algum mês, alguns meses, para poder ser concluída, a gente vê, não, realmente dá para aplicar em humanos. É, mas a gente está acompanhando de perto, a gente está dando todo o aconselhamento científico para que isso aconteça o quanto antes, mas depende de investimento.
Repetindo, ela é no Rio de Janeiro. Universidade Federal de Rio de Janeiro. Em qual departamento? Ou quais?
Ai, agora se entregou. Eu acho que é biologia molecular, mas...
É um investimento forte, né? A gente sabe que...
É um investimento interessante, importante.
E mesmo que demore, que seja lá para dezembro, vale a pena ainda?
Vale, porque a gente não sabe, né, quanto tempo dura a imunidade das vacinas.
Ah, perfeito. Pode ser algo anual, né? Perfeito,
isso aí. Pois é importante sim investir.
Aliás, desculpa, eu tô rindo aqui que a Kelly fez a mesma coisa agora durante o programa com o Gustavo Mendes, e aí apareceu uma outra informação que as pessoas procuraram de ti, Gustavo. Gustavo Mendes Anvisa salário. A gente quer saber quanto é que ganha o Gustavo Mendes. É fácil de descobrir, né, Gustavo?
É público, né? Eu sou servidor público, né? Eu sou servidor público, então é tudo transparente aí para todo mundo.
A gente está conversando com o gerente geral da área de medicamentos da Anvisa. Se você não está familiarizado, é aquele que apareceu conduzindo o PowerPoint, né, no domingo, que abriu a apresentação e nos trouxe dados técnicos. Exatamente, estava numa estica, né, doutor Gustavo, terno bem passado, que é muito importante também. É, mas voltando na questão da aprovação, quando os senhores aprovaram, ou recomendaram, e depois houve a votação, o Brasil ainda estava, o Tony Ramos chamou ontem aqui de um achismo, né, as pessoas querem palpitar e se emocionam e torcem como se fosse futebol. E aí veio aquele percentual da Coronavac lá de 50%, e a Anvisa recomendou tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford. Eu queria perguntar tecnicamente para o senhor se 50% é um bom percentual, ou como disse a doutora Margarete Dalcomo da Fiocruz, que percentual é coisa que cientista tem que olhar e não a população. A população tem que saber se é segura e eficaz uma vacina.
Concordo totalmente com ela. Acho que o percentual que a gente tinha estabelecido como mínimo internacionalmente era 50%, mas a gente sabia que na situação de pandemia, e considerando mais uma vez a questão de ausência de produtos, ausência de alternativas terapêuticas, a gente poderia aceitar até menos. Porque a questão é essa, a questão é que já estimulando mais pessoas a ter anticorpos contra a Covid, mais rápido a gente consegue impedir o vírus de circular. A vacina não é um medicamento. Acho que essa foi uma das grandes aprendizados que a gente teve, assim, né, e que a gente tem buscado divulgar. A vacina não é igual um medicamento que você toma para você. Você está doente, toma. Você toma a vacina para impedir o vírus de circular na sociedade. Então, a gente vê, por exemplo, influenza, né, a gripe, o vírus da gripe. A gente, quando tem a campanha de vacinação da gripe, a gente observa a redução drástica da circulação do vírus. É super claro de ver isso, e mesmo a vacina tendo às vezes 30% de eficácia. Então, por isso que é importante se vacinar, é importante ficar com isso em mente, de que a gente está se vacinando para todos e não só para a gente.
Tem muita gente discutindo, eu tive Covid, Eu vou estar em que grupo? Eu preciso me vacinar? O senhor, eu não sei exatamente, completa a sua formação, mas certamente essa informação deve passar pelo senhor, o senhor deve tê-la. A pessoa que teve Covid precisa se vacinar? Ela pode segurar um pouquinho? Como é que vai ser?
Pois é, não, é isso que a gente colocou, né, quando a gente aprovou a condução dos estudos clínicos aqui no Brasil, e essa é uma recomendação internacional, a gente colocou a importância de incluir nesses estudos pessoas que já tiveram Covid, para a gente observar se ia ter eficácia, se ia ter alguma questão importante. Então, em princípio, é para todo mundo, mesmo quem já teve. Depois a gente vai olhar com mais certeza quantos por cento de eficácia tem as pessoas que já tiveram Covid e quantos por cento de eficácia tem quem não teve, mas nesse momento é para todo mundo.
Perfeito. O senhor já trabalhou para o presidente Lula, presidente Dilma, eu digo na Anvisa, né? O senhor entrou em 2005, né?
É isso, né? Entrei em 2005,
é. Nesses governos,
né? Entrei em 2003, na verdade, mas o concurso foi em 2005. Eu entrei na época que nem tinha concurso na Anvisa ainda, né?
Bom, faz tempo. Entrou com 11 anos de idade, então, né? Vamos lá. Presidente Lula, presidente Dilma, presidente Temer e presidente Bolsonaro. O quanto presidentes atrapalham ou ajudam a Anvisa? O quanto eles podem atrapalhar e o quanto eles podem ajudar?
Olha, eu, nesse período todo que eu estou aqui, eu percebo que a agência tem uma independência importante, sabe? Os diretores têm mandatos. Os diretores são indicados pelos presidentes, mas eles têm mandatos temporários, mandatos fixos e temporários. Então, dentre esses governos todos, já passaram vários presidentes da Anvisa, já passaram vários diretores, e o corpo técnico se mantém. A equipe que trabalha comigo aqui, a gente estava conversando sobre isso, né? No mínimo 10 anos aqui, trabalhando com estudos clínicos, com vacinas, com medicamentos. Então, esse conhecimento que foi solidificado, é muito difícil ter interferência, porque é impossível ter interferência, porque é uma coisa que a Anvisa é reconhecida internacionalmente, né? A gente faz parte dos grupos, principais fóruns internacionais, e isso é muito difícil de tirar, porque é um reconhecimento mesmo, é uma solidez científica. Então, eu não percebo isso acontecendo aqui.
Perfeito. Querem, Matos e Davi Coimbra, uma última questão com vocês?
Ah, eu quero saber o dia que vai sair essa autorização das 4.8, doutor Gustavo. Eu sei que o senhor vai dizer dia para mim, mas eu queria muito saber qual é o dia para a gente já pensar em quando virão novos lotes. Até sexta, dá para dizer?
A gente está trabalhando para até sexta.
Até sexta.
Amém.
Ótimo. Amém. Gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes. Gustavo, muito obrigado pelo seu carinho novamente aqui no programa. Sempre muito bom isso, porque a gente consegue esclarecer muitos pontos. E até acho que a nossa ignorância aqui nas questões ajuda nesse momento, assim, porque é uma área absolutamente técnica, a gente não tem noção nenhuma disso. E a gente está aprendendo muito sobre esses processos da Anvisa. Acho que a Anvisa nunca foi tão assistida, acompanhada, né? E é legal ver que também há transparência, a gente pode acompanhar o trabalho de vocês e que ele é técnico, né? Muito obrigado por isso.
Sim. Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para esclarecer o que for necessário e um bom dia para você.
Perfeito. Não adianta procurar o Instagram do Gustavo, porque ele é fechado, tá, galera?
Tá fechado.
Ô, doutor Gustavo, vamos fazer essa comunicação com a população.
Eu tenho o LinkedIn. Pode me adicionar no LinkedIn, que o LinkedIn tá aberto.
Perfeito. Então, o gerente de medicamentos, né? A gente tá aqui no Instagram, no TikTok, e ele tá onde? No LinkedIn.
Eu tô no LinkedIn. Meu LinkedIn é bem ativo.
Obrigado, Gustavo. Bom trabalho aí, cara. Valeu, obrigado. Tchau. Até mais.